3:37. Vamos falar sobre desafios da violência financeira. A violência financeira ganhou repercussão nas últimas semanas com alegações da atriz Larissa Manoela, que afirma ter perdido um patrimônio de 18 milhões de reais para os pais. São comuns essas disputas por dinheiro que colocam parentes em pé de guerra. Entre ações amigáveis e conflituosas, o judiciário brasileiro soma mais de 60 mil processos em tramitação, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Bom, para a gente falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a psicóloga Cláudia Mello, que está ao vivo em 93.9 pelo Meet. Bem-vinda, CBN, Cláudia.
Olá, obrigada. Obrigada pelo convite para falar sobre um tema tão interessante, tão importante, né? Tanta coisa acontecendo e a gente precisa realmente buscar orientações, buscar informações para a gente conseguir se desvencilhar desses tipos de violência.
Bom, Cláudia, a gente fala que é comum, mas não é tão comum assim, né? Essa briga por finanças entre parentes. Às vezes é uma herança, nesse caso da Larissa Manoela, é o dinheiro que ela ganhava trabalhando. Enfim, o que, que isso pode trazer para a saúde mental e emocional?
Quando a gente fala sobre um relacionamento, um grau de parentesco com dessa atriz, né, com seus pais, claro que o nível, né, de ansiedade é muito maior, os desafios são maiores porque se trata de pai e mãe. Então, existe um relacionamento ali afetivo que para esse personagem se distanciar, né, dessa figura paterna para olhar para esses cuidadores ou para esses gestores dessa finança como alguém que realmente estava querendo usufruir, né, desse benefício, desse patrimônio, é claro que a saúde mental fica muito afetada porque existe todo um olhar diferenciado. Como é que pode uma filha fazer isso com os pais fazerem isso com as filhas, mas a gente precisa olhar para isso como uma violência patrimonial. A gente precisa entender que ali existe alguém que está, sim, usufruindo daquele bem, né, sem autorização do outro, alegando que estou cuidando, alegando que eu estou protegendo, mas ali não existe uma proteção, porque não existe uma liberdade de ambas partes para ter acesso a esse dinheiro, para conversar sobre esse dinheiro. Então, logo, né, a saúde fica muito afetada. E falar disso, ou falar desse assunto com qualquer outra pessoa é constrangedor. Por isso que talvez demorou tanto tempo para falar, porque assim, fica ali uma confusão mental muito grande. Porque ao mesmo tempo que é alguém que cuida de você, é alguém também que está te lesando. Existe ali uma fragilidade nessa relação, e falar dessa fragilidade dá essa sensação de exposição, dessa sensação que você não tem com quem contar. Então, vem pensamentos muito distorcidos em relação a tudo que está acontecendo. A saúde mental é afetada, com certeza.
Bom, e quais são esses sinais de alertas, Cláudia, com relação a essa violência?
Sobre a violência patrimonial, né, a gente fala sobre... É quando o outro não quer falar, é quando o outro não te dá acesso aos seus bens, a tudo que você trabalha para conquistar, é quando esse assunto ele é velado, ou quando esse assunto é deixado sempre para uma outra hora, é quando a pessoa começa a desconfiar que tem alguma coisa acontecendo e esse assunto sempre vem de uma forma muito distorcida, que é: estamos cuidando, você precisa confiar na gente, você precisa confiar em mim, ninguém melhor do que eu para tomar conta do seu dinheiro. E aí você percebe que é um discurso vazio. Tanto esse parceiro, essa parceira, os pais, enfim, estamos falando de relacionamentos, e esse assunto sempre é muito camuflado e trazendo para o outro uma sensação de insegurança e medo, vergonha de falar sobre isso. Será que o outro vai ficar se sentindo mal se eu perguntar sobre o meu dinheiro? Olha a confusão. Como é que eu vou ficar mal perguntando sobre o meu dinheiro? Então, existem esses sinais. Então, acho que é importante, toda relação que cabe um dinheiro, ou toda relação que também tem ali nessa relação pautada no dinheiro, é importante um documento sempre muito claro, expressando, né, o desejo de quem realmente está fazendo aquele dinheiro acontecer, e quem está se beneficiando, deixar também claro, quais são os, como é que é essa relação, eu ganho quanto, como que isso fica com o meu trabalho, se isso é um trabalho gerenciar esse dinheiro, senão fica naquela ideia da conversa solta e sem nem nada ali que traga para você uma segurança, porque não tem nada documentado. Infelizmente, né, eles acabam buscando a justiça quando já gera essa complicação, quando essa situação já perdeu o controle de quem está se sentindo lesado dentro de um relacionamento abusivo.
Cláudia, nós como amigos, né? Vamos dizer de uma pessoa que tenha que está sofrendo essa violência financeira, nós também podemos, identificar alguns sinais que nós possamos ajudar?
Sim. Você percebe quando você tem amigos que não têm acesso ao seu próprio dinheiro, é quando a pessoa nunca tem dinheiro em mãos, nunca consegue ter um cartão de crédito, ou quando essa pessoa fala que, olha, eu tentei pegar dinheiro com o meu marido, ou com a minha mãe, com o meu filho, mas eu não consegui, porque às vezes acontece ao contrário, dos filhos se apossarem do dinheiro dos pais, acreditando que esse dinheiro é seu, que em algum momento você vai ter acesso, em algum momento você vai herdar tudo isso, e ali já assume esse lugar. Então, eu penso que a gente precisa verbalizar, colocar, né, percebendo algo diferenciado, estranho nessa relação, a gente precisa realmente confrontar essa pessoa, perguntar o que está acontecendo. Você não tem acesso ao seu dinheiro, você não sabe quanto que você ganha, você não sabe quanto que você tem na sua conta bancária ou quanto que você gastou, fazendo outro pensar sobre essa possibilidade de estar sendo realmente usurpado em algum momento pela essa outra pessoa que ele confiou. As relações, elas têm sim que ter uma relação de confiança, mas tem que ter essa transparência. Se eu confio em alguém e esse alguém não é transparente comigo em relação ao dinheiro, eu preciso me afastar, olhar melhor para essa relação, olhar para esse afeto, que afeto é esse, que sentimento é esse que me faz me colocar nessa condição frágil, insegura em relação ao meu dinheiro, aos meus bens. A gente precisa sim comunicar aos nossos amigos, aos nossos familiares, de estar atento a esses sinais que eles são claros. As pessoas vão, elas ficam com vergonha, mas elas acabam falando o que realmente elas estão vivendo.
É uma situação, eu falo que até é meio complicada, né? A gente nunca fala com dinheiro, com familiares, e isso acontece muito também em questões, de herança, né? Sempre tem um parente que fica responsável por tudo e também acaba acontecendo isso.
Acontece muito. Quando essa pessoa se sente responsável por essa herança, alguém disse que era para ele ou para ela tomar conta, administrar, essa pessoa se sente realmente dono desse patrimônio, dono desses bens, e ninguém acaba tirando essa pessoa do lugar com medo do que vai acontecer, né? A gente quer evitar conflitos, esses filhos vão acabar ficando sem se falar. Esse casal vai acabar se separando, esse pai vai deixar de falar com esse filho. Mas eu acho que mesmo acontecendo algo nesse nível, é importante que você fale, né? Se esse relacionamento já não é um relacionamento baseado na confiança, qual é a lógica de você manter esse relacionamento? Mesmo sendo alguém que você diga, né, parente de sangue, né? Eu tenho sangue dessa pessoa, porque quando se fala sobre esse parentesco muito próximo, sempre gera esse pensamento. Eu não quero um conflito com essa pessoa, só que você só vai estender esse conflito, porque o problema já está acontecendo, já está ali na sua frente. Você vai ter que realmente encarar, olhar de frente para essa situação, olhar para essa pessoa e enxergar quem realmente ela é, quem ele é, para você conseguir se reerguer, porque muitas pessoas acabam perdendo seus bens porque eles ficam ali com medo de gerar um conflito, uma confusão, um distanciamento, às vezes até com medo, né, de se sentir abandonados, eles ficam mantendo esses tipos de relacionamento abusivos, e quando eles acordam ou quando eles vão realmente buscar esse dinheiro já não existe mais, porque o outro já fez negócio, já perdeu, já comprou, se aproveitou daquele distanciamento para usufruir daquilo que não era seu. Então a gente precisa tomar coragem para falar e tomar coragem até para romper com esse tipo de relacionamento.
Tá certo. Bom, Cláudia, eu quero agradecer a sua participação na CBN.
Eu que agradeço. Eu sei que é um tema extremamente importante, mas o tempo é curto para falarmos sobre tantos assuntos, mas obrigada pelo convite e eu espero que vocês tenham aproveitado esse tempinho aqui, tá bom?
Obrigada, amor, novamente. Nós conversamos com a psicóloga Cláudia Mello, nós falamos sobre esse drama da vida real mesmo que aconteceu com a Larissa Manoela, Desafios da Violência Financeira. Bom, falando também aqui de mensagem de ouvinte que mandou durante a fala da Cláudia Mello. Bom, a Silvia, Isabel da Silva diz o seguinte: melhor dever para o banco do que para parente. Bom, né? Tem alguns dizeres que falam isso assim: melhor a gente dever para os outros, para pessoas estranhas, do que dever para parente. Bom, 3 horas e 48 minutos. Você que quiser participar também pode enviar a sua mensagem de texto aqui para a CBN Cascavel participar, igual a Isabel participou com a opinião dela. É o 991 37 7533.